Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje, o tema do terceiro volume de Rustem, dos Evangelhos Sinóticos, né? Trata das predições de Jesus, da predição da negação de Pedro. Esse tema está em Mateus, no capítulo 26, versículos de 31 a 35, Marcos, capítulo 14, versículos de 27 a 31, e Lucas, capítulo 22, versículos de 31 a 38. O tema em Mateus e Marcos é quase xerox, é quase cópia, né? É muito, muito igual, mas já o texto de Lucas é bem diferente, acrescenta coisas muito mais, muito, muito diferentes do texto de Mateus e Marcos. Então, nós vamos ficar com Mateus e com Lucas e vamos já fazer uma leitura já com uma tradução um pouco melhor. Disse-lhes então Jesus: para todos vós serei esta noite uma ocasião de pedra de tropeço, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois que eu haja levantado, vos precederei na Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda quando sejas para todos uma ocasião de tropeço, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: amém, te digo que esta noite, antes que o galo cante, me negarás três vezes. Retrucou-lhe Pedro: ainda que me seja preciso morrer contigo, não te negarei. O mesmo disseram os outros discípulos. Agora em Lucas. Disse ainda o Senhor: Simão, Simão, Satanás te reivindica a todos para joeirar-vos, como se faz ao trigo. Eu, porém, roguei por ti, a fim de que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te houveres voltado, fortaleça teus irmãos. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo, assim para a prisão como para a morte. Disse-lhe então Jesus: declaro-te, Pedro, que não cantarás hoje o galo, sem que três vezes tenhas negado que me conheces. E perguntou-lhe em seguida: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje e sem sandália, porventura vos faltou alguma coisa? Eles responderam: nada. Disse-lhes então Jesus: por agora, tome a sua bolsa e o seu alforje, aquele que os tiver, e aquele que não tem, o tenha, venda a sua capa e compre um facão, porque eu vos declaro ser preciso também que em mim se cumpra isso que está escrito: ele foi incluído no rol dos celerados, dos sem leis. Porquanto o que de mim foi profetizado está prestes a cumprir-se. Eles disseram: Senhor, aqui temos dois facões. Respondeu-lhe Jesus: basta. Muito bem. Essa passagem está profundamente, apesar de na aparência não lembrar, ligada à última palestra, em que nós discutimos aqui na, no, no nosso bate-papo, qual era o maior dos apóstolos. E eles mesmo indagaram, né? Eles mesmo discutiam entre eles qual era o maior. Aí veio Jesus, né? Nós já sabemos sobre o lava-pés, e ele então serve a todos. Como servidor, lava os pés de todos. Nós vamos ainda examinar com mais detalhes essa passagem. Mas nesse exato momento, ele mostra que veio para servir. E diz que nenhum deles deve, no reino dos céus, ter uma atitude diferente. Porque lá, aquele que é o maior, aquele que realmente é mais evoluído, que é mais preparado, ele tem o dever e a missão e a característica e o tipo biológico de servir. Aquele que ama, aquele que é perfeito, a sua característica espiritual, ou melhor, o seu biotipo, a sua marca, a prova dos nove que o sujeito é evoluído, é do reino dos céus, é quando ele serve. Por isso que diz Jesus, eu vim aqui para servir. Então ele não nega que existe uma escala de valores e que existe um maior do que o outro. Né? Mas aquele, quanto maior, mais serviço deve prestar. Quer dizer, a prova de que se é grande está em servir. Diferente dos reis aqui da terra, que quanto maior é o rei, quanto maior for o seu poderinho, mais ele domina as pessoas, quer dizer, mais ele é ditador, mais ele é poderoso. E aqueles que estão na chefia desse rei se acham os beneméritos, se acham o máximo. Ele falou assim, bom, no reino dos céus, ou melhor, no reino de Deus, não será assim. Lá, a atitude não é para dominar ninguém, porque como a mensagem do Evangelho, ela está alicerçada no amor, e a constituição cósmica da qual Jesus veio trazer, que é a vontade do Pai, aquilo que ele ouviu do Pai, ele nos tem dado a conhecer, e essa é a lei do amor. E o próprio Pai é amor. Então, diante dessa revelação, que é a base do Evangelho, de Jesus, não existe lei maior do que essa, que é do amor. Amar a Deus, amar ao próximo é uma só coisa. Quer dizer, no fundo é o amor, em toda a sua amplitude, tanto ao Pai quanto aos irmãos. Nessa característica, nessa constituição de amor, não pode haver imposição, porque onde há amor não pode haver imposição. Aí há um verdadeiro contrassenso diante da palavra paixão. A paixão quer reter, a paixão quer dominar, né? A paixão quer botar lá o passarinho na gaiola e dizer eu te amo. Então a paixão eu te amo contanto que você fique comigo. Contanto que você faça as minhas vontades, contanto que nós, que você me sirva, que a gente fique junto. É completamente diferente do amor. O amor ama independente de ser amado. Daí a colocação do Evangelho que Francisco de Assis vive, revive e divulga, né? Mais importante amar que ser amado. Quer dizer, não que seja mais importante, o objetivo de amar é ser amado. Mas, mesmo não sendo amado, se ama na mesma extensão e sem exigir nada em troca. Se você não quer me amar, você tem toda a liberdade. Existe uma frase que o nosso amigo Newton Boechat gostava de repetir ao extremo, não concordo com uma palavra que você disse, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Então, essa liberdade, ela é a própria condição do amor. Só pode haver amor onde há liberdade. Com isso, termina Jesus dizendo que eles eram importantes, sim. Eles eram tão importantes pela seguinte condição. E aí nós falávamos aqui de reencarnação. Independente de reencarnações passadas, e há várias entrelinhas disso no Evangelho e no Antigo Testamento que sugerem isso. Independente de que nessas entrelinhas os apóstolos já serviam Cristo, já faziam parte da sua corte e vieram em missão na terra como profetas, como reis, como personalidades importantes. O professor Pietro Valdi, no livro História de um Homem, ele conta encarnações dele no Egito, conta a reencarnação na Galileia, conta a reencarnação na Índia. Quer dizer, como Pedro, nós temos aí a participação dele em outras localidades, né? Como na Europa, né? Na época de Francisco, depois, sem ser na época de Francisco, antes de surgir a Revolução Francesa. Então, eles estão presentes na Terra. E sempre tiveram presente na Terra, e como são espíritos maiores, tanto que foram escolhidos pelo Pai para servirem com Jesus na experiência que Jesus teria aqui entre nós. Aliás, nós usamos essa palavra, a experiência do Cristo entre os terráqueos. Se eles foram dados pelo Pai a Jesus para essa experiência que ele teria aqui, evidentemente que já tinham muitas, muitas, muitas experiências dignas, importantes para a evolução planetária. Só que aqui o ensino fala de uma precisão interessante. Eles foram escolhidos e seguiram o Cristo na intimidade durante toda a missão do Senhor. Quer dizer, a missão que começa lá em Caná da Galileia, né? Com a transformação da água em vinho, e que vai terminar agora com o processo da crucificação, que já está se aproximando aqui nos nossos estudos, né? Faltam precisamente 19 palestras para fecharmos essa sequência. Então, eles acompanharam do alfa ao ômega, do princípio ao fim, a missão de Jesus. E não só acompanharam, vendo os fenômenos mais extraordinários, mas no aprendizado na particularidade. Porque à noite passavam com Jesus, perguntavam, recebiam informações de Jesus. Por várias vezes o Evangelho fala, para vocês eu explico, para eles não. Para eles eu falo em parábola, para vocês há um ensinamento jamais aprofundado, etc, etc. E aí termina a passagem que nós analisamos na vez passada, dizendo assim, para que comais e bebais a mesa do meu reino, e vos senteis sobre tronos, a fim de discriminares as 12 tribos de Israel. Essa ideia de sentar, comer e beber, né, no reino, é a ideia de receber todas as benesses possíveis, e aí a interpretação sendo ao pé da letra, né, uma interpretação material, para a gente poder entender, porque o que é muito importante para uma pessoa é participar do banquete do rei, sentar com ele, comer e beber com o rei. Eu tive lá no Vale do Loire, na França, e nós fomos no palácio de Francisco I, né, onde ficava a Catarina de Médici. E ali é um palácio realmente extraordinário. E lá nós tivemos, assim, entre alguns aprendizados, né, a mesa onde que ele, o rei, sentava para comer. Então, a primeira coisa é que serviam a mesa, botavam lá a toalha, né, botava o prato que ele ia comer, alguém chegava, comia antes, né, para ver que não tinha veneno, né? E aí ele então comia. Mal que ele acabava de comer aquilo, ele pegava a toalha, puxava assim, jogava no chão tudo o que estava, né, na mesa, e botava o segundo prato, o terceiro prato, porque na França, né, o primeiro prato, o segundo prato, o terceiro prato, assim e tal. E toda a corte ficava em pé, vendo ele comer. Não sentavam para comer com ele. Ficavam em pé. Quando ele acabasse de comer, aí eles eram convidados para comer. Ficavam em pé, e não ficavam sentados, ficavam em pé. Então, quer dizer, agora você imagina, isso nós estamos aqui em 1700, né? Agora você imagina quando se tem a oportunidade, isso dentro de uma cultura de corte, de sentar com o rei para papear com ele, para perguntar o que quer, para falar, para botar a mão no mesmo prato. Olha que na lição passada, aquele que vai fazer o trabalho de me entregar, bota a mão no prato comigo. Você imagina você botar a mão no prato do rei, pegar, comer, poder comer, beber. Quer dizer, o que Jesus quer falar com isso, para a gente entender melhor, é que gozará da minha intimidade. Terá acesso direto a mim. E todas as vantagens que o rei tem, e aí a gente pode imaginar aqui, o rei come o que tem de melhor, bebe o que tem de melhor, tem a proteção do melhor, etc. Tem a melhor cama, a melhor moradia, tem melhor... Quer dizer, todos os benefícios que o rei tem, aquele que vive nessa intimidade com o rei, que bota a mão no prato com ele, vai ter também todos os benefícios. Não, o que Jesus está dizendo é, né, que vocês viverão intimidade comigo e terão também todos os benefícios que eu tenho. Num processo de igualdade, de amor maravilhoso. E diz mais, sentarão em tronos para dirigir as 12 tribos de Israel. E aí, no caso, o sentar em trono, é a colocação, porque ele estava falando em rei, é a imagem que cuidarão da direção do planeta, para julgar as tribos, ou melhor, discriminar, saber quem deve fazer tal missão, quem deve fazer outra missão, qual o planejamento para aquela, qual a época para desenvolver determinada revelação, determinado desenvolvimento no campo da ciência, no campo da música, no campo da religião, no campo da filosofia, no campo da ecologia, no campo do desenvolvimento também do reino vegetal, mineral, animal, do reino geológico, do desenvolvimento das mudanças planetárias, astrológicas, meteorológicas, etc. Quer dizer, diante do, como diz Emmanuel no prefácio do livro A Grande Síntese, de Pietro Balti, cuidando de todos os departamentos humanos, de tudo, eles dirigirão, ficarão nessa direção. Evidentemente que se acompanharam Jesus com toda essa intimidade, eles têm um conhecimento que convenhamos, né? Por exemplo, aqueles companheiros que assistem aqui às nossas palestras, que há ano vem acompanhando o nosso estudo, e não estou falando por causa da minha pessoa, e sim por causa do tema do Evangelho, quer dizer, que vem estudando para e passo, com cuidado, com mais vagar, todas as passagens do Evangelho, evidentemente que já tem um conhecimento maravilhoso. Imagina você fazer esse estudo, imagine, acompanhar tudo isso em detalhes, mas com Jesus. De tudo que eles precisavam, queriam saber, podiam consultar Jesus. Então, a capacidade que eles possuem é de realmente pessoas grandes. Não é para eles discutirem quem é o maior, isso não tem nada a ver. Porque o maior é o que deve servir. Mas são grandes e vocês vão me ajudar na administração do reino. É isso que Jesus está dizendo. Cuidar das 12 tribos de Israel. Se vocês olharem o número 12 na numerologia, quer dizer totalidade. Não existe ninguém que não nasceu sobre uma das 12 casas zodiacais. De Áries até Aquários, todos nasceram numa das casas zodiacais. Então, o 12 da ideia da totalidade, do todo. O todo. Então, quando se fala aqui das 12 tribos de Israel, a palavra Israel, El, é Deus, Iris é aquele que luta com Deus, era o apelido de Jacó, quando um anjo, mensageiro de Deus, logo ser mensageiro de Deus, traz a vontade divina e recebeu em contrapartida da resistência de Jacó, começa uma luta entre Jacó e o anjo vendo que Jacó resistia, né, ele deu-se como um tostão, deu uma joelhada no flanco, né, no lado de Jacó, Jacó caiu, ou melhor, recebeu uma rasteira, foi abatido, né, e o anjo então passa a mensagem para ele, e aí troca o nome dele, o que é coisa muito comum nas escrituras, como Simão trocou o nome para Pedro, né, como Abrão trocou o nome para Abraão, como Saulo trocou para Paulo, como Zaqueu trocou para Matias, assim Jacó troca o nome, eles trocam o nome para Israel. É Deus e é o que luta com Deus. Quer dizer, no fundo ele lutou com um anjo, mas como o anjo é um representante divino, ele está lutando contra a vontade divina. Então Israel é um nome, quer dizer, o que luta contra Deus. E aí o que acontece? Como de Jacó, nasceu os 12 filhos de Jacó, e os 12 filhos geraram as 12 tribos de Israel, quer dizer, os 12 filhos eles geraram a nação Israel, né? Então, Israel é o símbolo do que luta com Deus. Então, quando ele fala, ele dirigirá as 12 tribos de Israel, é que os apóstolos cuidarão da administração, da direção, da discriminação, de discriminação no sentido de colocar um em um momento, outro no outro, que um vai fazer numa época, outra no outro, como nós já tínhamos acabado de explicar, e assim significa a totalidade da terra. Se o 12 quer dizer a totalidade, é a totalidade dos que lutam com Deus. Nós não podemos aqui pensar só na nação de Israel, porque a nação de Israel é rebelde à vontade divina, mas a nação americana, a nação brasileira, né, com esse nível de violência, de corrupção, de preguiça para cuidar do projeto educacional, da transformação do país, e assim, aonde há um ser humano, aonde há um povo, aonde há uma coletividade, também nós vemos sempre presente a história de guerra, a história de violência, a história de crime, etc, etc. Às vezes, num povo rico, que nem tem mais luta, mas tem suicídio, tem alto nível de droga, de alcoolismo, de prostituição, etc, etc. Então, quer dizer, a totalidade é de um planeta de queda. Aqui é um planeta todo, é um planeta que é de prova e expiação. Se é um planeta, então, de resistência à vontade divina, poderíamos botar o apelido nesse planeta, porque ele luta contra a vontade divina, não quer fazer a vontade divina em Israel. Tá certo? E eles administrarão esse planeta. Paulo fala, na sua carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 5, que nós fomos dados no plano espiritual a Jesus, e ele fez o planeta Terra para a gente vir para cá. E no planeta que ele fez para a gente, ele cuida da nossa evolução até o dia que a gente for santo e irrepreensível na caridade. Quer dizer, até todos que fomos dados a Jesus no plano espiritual. E ele nos adotou, esse vai ser o tema que nós vamos desenvolver sábado, agora no Congresso, 13º Congresso Nacional Rustem, lá em Anápolis. Então, ele que nos adotou, por enquanto que a gente não passasse santo e irrepreensível na caridade, a missão dele para conosco continua. Por isso que ele disse, eu ficarei convosco até o fim dos tempos. Estarei convosco sempre. E ele diz para os apóstolos, vocês me ajudarão nesse trabalho. Bom, muito bem. Nós tínhamos dito, numa palestra passada, que lá quando houve a unção de Jesus feita por Maria de Betânia, ele disse, né, faltando 2 dias para a Páscoa, e começa o texto de Mateus, dizendo que que terminou ali o ensino e que ia ter o processo da crucificação, faltavam 2 dias para isso, significa que termina a parte teórica e começa a parte prática. Então, o tema, a numerologia para começar a parte prática é o 2. E nós tínhamos estudado aqui que no 2, a carta do tarô e o conhecimento da numerologia do 2, que quer dizer sabedoria. E nós vimos que sabedoria é diferente de erudição. Vimos que sabedoria quer dizer saborear. Ou melhor, é fruto da experiência, é fruto da vivência. O que os apóstolos fizeram até aquele momento, com a presença do Cristo, ali, o que os apóstolos fizeram foi nada mais, nada menos do que teoria. Ouviram Jesus, tudo que Jesus falou e tal, tal, tal. Agora Jesus vai para a parte prática, que é a crucificação, vai mostrar o Evangelho vivo, na prática. Vai mostrar o perdão como funciona. Quando você é atacado, como você deve reagir, né? Como você não deve desistir nunca, como você deve confiar em Deus sempre e, no final, mostrar a vitória da vida. Bom, então vai ter essa parte prática de Jesus. E terminada a parte prática de Jesus, vai começar a parte prática dos apóstolos. Ide pregai, levai o meu evangelho. Aí vai começar agora, depois de terminar a parte prática de Jesus, a parte prática dos apóstolos. Então, esse capítulo de agora vai mostrar essa fase de transição para os apóstolos. Primeiro, vai deixar bem claro, terminou a parte teórica do crivo, vai começar a parte prática. Muito bem. Também vai começar uma parte de transição dos apóstolos, da parte teórica, para eles começarem a ter a ideia, é isso que Jesus está dizendo para eles, que eles vão ter que ter a responsabilidade na missão que eles terão de administrar o planeta. E agora eles encarnados como estavam, eles ali, no caso, o 12, né, 12 apóstolos, né, e mesmo Pedro não estando, Judas não estando, depois, quando, com o processo de um pequeno desacerto que ele terá na vida, e depois vai se recuperar e vai continuar, como sempre, no grupo. Mas aqui o 12 quer dizer, por isso que estavam os 12 apóstolos reunidos, né, a totalidade dos que seguem Cristo. Porque em outras passagens, como em Paulo de Tarso, nós vimos isso na vez passada, né, também os outros seguidores de Jesus, que forem realmente fiéis ao ensino de Jesus, que compreenderem a mensagem de Jesus e que aplicarem a mensagem de Jesus na vida, também participarão da administração do planeta. Não é só os apóstolos. Por aqueles apóstolos que a gente conhece do nome, como Pedro, João, Tiago e tal. Todo outro que realmente entrar, aprender a mensagem, tá certo? E passar a ser fiel a Cristo, como no caso Paulo, que já vai ser chamado para isso, não é isso? Como Zaqueu, que vai ser chamado e vai trocar o nome para Matias, Saulo para Paulo, eles também cuidarão dessa administração planetária, serão também espíritos grandes. Por isso que fala aí em 12 apóstolos, sem entrar em detalhes no caso Judas. Muito bem. E aí ele fala, vai começar a parte prática. E para começar a parte prática, ele diz assim, já agora vamos pegar aqui a ipsis litros. Para todos vós serei, disse Jesus, esta noite uma ocasião de escândalo. Só que no original, a palavra escândalo quer dizer pedra de tropeço. E as traduções se esforçam para colocar algo físico. E a frase, ela é totalmente moral. Ela não tem nada a ver com pedra. Não tem nada a ver com pedra. Uma pedra física. Quando diz que a pessoa será causa de tropeço ou escândalo, é que diante de uma situação moral, diante de uma situação psicológica, diante de uma vivência, tá certo? Haverá resistência àquilo. E a palavra é uma pedra de tropeço, é como se fosse uma pedra no caminho que você vai tropeçar e vai cair. Quer dizer, vai ser uma dificuldade. Imagina, você tem uma pedra no caminho, você tem que desviar para não se machucar, para não se ferir, para não cair. Então, o que ele está dizendo é que o Cristo será assim, moral. Uma outra passagem aí que nós já vamos logo dizer, que não tem nada a ver com físico, é o galo cantar. Você vai me negar até que o galo cante, ou duas vezes em Marcos, ou três vezes em Mateus. Não tem nada, pode o galo não cantar. Eu não sei se vocês ouviram essa madrugada o galo cantar. Não importa, a hora do galo cantar passou. O que ele está falando é simplesmente da hora. O nome da madrugada se chama a hora do galo. Tudo bem? Paulinho da Velva, galo cantou às 4 da manhã, céu azulou, acho que é do Paulinho da Viola, mas que a Clara Nunes cantava. Então, se o galo cantou ou não, não sei. Canta, mas pode você ouvir ou não, tá? Então, não tem nada a ver com galo físico, tem a ver com um determinado horário, né? Então, Jesus simplesmente está dizendo, até às 5 horas da manhã, você vai me negar. E como que se chama às 5 horas da manhã? Até o galo cantar. Tudo bem? Se tem galo físico, se não tem, porque há muita discussão, porque Israel nunca se queria ter galo, porque o galo era um de ciscar. Ciscando, ele tira as miocas. Logo, coisa que o judeu achava impuro. Por isso que eles não tinham também resistência a ter galo. E fica, como é que pode o galo cantar? Será que tinha galo em Israel? Tem, porque tem galo para tudo que é lado. Mas havia... Então, para não interessa nem esse tipo de discussão. Não está se falando de galo físico, está se falando de uma hora. Agora, veja bem, é o tipo de uma discussão inútil dos teólogos, que se é do domínio de Israel a expressão para madrugada galo cantar, significa que ninguém vai usar uma expressão dessa se não tivesse galo. Tá certo? Bom, então, voltando. Também aqui, pedra de tropeço não tem nada a ver com pedra. Seria um escândalo moral. E qual era o escândalo moral maior para eles? Eles estavam ali brigando que eles queriam que Jesus iria implantar o reino de Deus, eles queriam saber qual deles seria o maior no reino. A mãe de João e Tiago já tinha, eu quero ser um primeiro ministro, um do teu lado, outro do outro e tal, posição de destaque no reino. Quando não tem, não é nada. Aí Jesus vem e explica, olha, não tem nada a ver com o reino daqui do mundo, não. Os reis daqui do mundo, eles gostam de ser dominadores, e os seguidores desse rei, quer dizer, as autoridades, a turma da corte, se acham os beneméritos. A gente é a turma do serviço. O meu reino é um reino de serviço, não tem nada a ver com o reino, esse reino material. Aí começa, então, essa passagem, eu serei causa de escândalo essa noite, quer dizer, tudo que vocês esperavam de um Cristo que viria poderoso, o Cristo que vocês estavam vendo aí, que tirou Lázaro do túmulo, que quando foi pego em Nazaré e que iam jogar ele precipício abaixo, ele se desmaterializou e passou na mão deles. O Cristo que estava o mar agitado, o lago agitado, andou sobre as águas, mandou a água ficar quieta, etc. Esse Cristo, que só a sombra dele passar curava as pessoas na praça em Cafarnaum, isso vai ser causa de escândalo. Vocês estão querendo que seja um rei, que eu venho lá para guerrear, e que eu venho para tomar Roma, que eu venho para destituir Pilatos. Não vai ter nada disso. Nós vamos tomar Roma de outro sentido. Não é tomar Roma no sentido de guerrear contra Roma e dizer assim, Roma, você perdeu. Não é nada disso, não tem nada desse tipo de poder. No reino de amor não pode haver domínio com relação ao outro, porque senão acaba a liberdade do outro. Isso não é amor. No reino de amor não pode ser oposição. Você ama, ama. Se o outro não quer, continua amando. Ama mais, mais. Diz Francisco de Assis, se um sujeito errar na tua frente, perdoa. E se ele errar, perdoa. E se ele errar ainda na tua frente, perdoa. E se ele errar mil vezes, perdoa. E o ame mais do que a mim. É só o amor que conserta. Então você vem numa missão, vem no sacrifício, e vai para a cruz, e vai ser queimado, e vai para a fogueira, e vai ser flechado, e vai ser perseguido, e etc, etc, etc. É sempre assim. Não vai pegar ninguém e levar à força. Não pode botar ninguém à força no reino dos céus. Uma mensagem de amor. Por isso que eu serei causa de escândalo. Porque eu serei preso pelas autoridades, e vocês estão esperando que eu faça uma coisa assim extraordinária. E não vou fazer nada, vou apenas ensinar o perdão, vou perdoar. Eles vão me bater, eu vou dizer, perdoa. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E aí vão mandar eu para a cruz, eu vou para a cruz. E lá eles vão me matar, eu não vou fazer nada. Com relação a isso. Só vou demonstrar amor e confiança em Deus. Será causa de tropeço. Para aquele Cristo, isso é uma pedra no meu caminho. Se eu sou seguidor de um cara, que eu espero que ele vai ser poderoso, que ele vai destruir os romanos, que ele vai tomar o templo, e etc, etc. E daqui a pouco ele vai para a cruz com dois bandidos, vai apanhar para caramba, vai apanhar a beça, vai ficar todo arrebentado. E eu vou dizer que eu sou seguidor desse cara, é esse que eu amo, é esse que é o meu Cristo, e é esse que morre. Aí Jesus explica, mas, porque hoje cumprirá o que está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Zacarias, capítulo 13, versículo 7. Então, já estava lá no livro de Zacarias, no capítulo 13, versículo 7, que o pastor será ferido. Mas como? Se o pastor é que cuida das ovelhas, se o Cristo é o pastor, ele será ferido. Será arrebentado e vai ser considerado morto. E o que vai acontecer com as ovelhas? Se dispersarão. Vão fugir. E o Cristo não reclama dessa dispersão. É agora que vai começar o processo. Aquela cruz era do Cristo. Nós que temos a mania de querer se meter na cruz dos outros. Aquela cruz era do Cristo, aquele momento era do Cristo. Se a cruz fosse deles, observe, ninguém pode fugir da sua cruz. Tá certo? Se for planejado que você vai em desastre de carro, você vai em desastre de carro. Se for planejado que você vai de bala perdida, você vai de bala perdida. Se for planejado que você vai assim, não importa como foi planejado. Chegou a tua hora, aquela cruz é tua. Naquele caso, aquela cruz era de Jesus e pronto, não era deles. Faz parte do processo, o Cristo não está reclamando que eles dispersarão. É que a gente quer unir uma coisa à outra. Hoje eu serei causa de escândalo para vocês. O pastor será ferido e vocês dispersarão. Aí a gente fala assim, tá vendo? Como ele foi causa de escândalo, eles vão reconhecer que ele não é o Cristo, aí eles vão fugir. Isso é uma interpretação nossa. Nós fazemos assim. Os fracos fazem assim. Nós não estamos diante de fracos, nós estamos diante de homens extraordinários, os seguidores de Jesus. Jesus chega a falar, os maiores, vocês cuidarão da administração do meu reino. Ele apenas está dizendo que serei causa de escândalo para vocês? Sim, será abalado essa concepção, mas essa menor concepção na cabeça de vocês. Que o meu reino tem alguma coisa a ver com esse reino do mundo. Não é. Esqueçam isso. O meu reino é espiritual. Isso será uma pedra de tropeço. Um verdadeiro escândalo. Seria a tradução aqui ao pé da letra. Na cabeça de vocês. Vai ser destruído essa concepção humana do Cristo. E vai ser construído uma outra ideia. Que o meu reino não será de violência. Pode destruir esse corpo. Mas não tem condição de destruir a alma. A alma não vai destruir nunca. E a alma continuará convosco. E se precisar, volta quantas vezes for necessário para continuar o mesmo projeto de amor. Mas não será um reino de violência. Isso será, então, destruído e construída a nova base. A base do perdão, a base do amor que ele vai viver. Ele vai ensinar os apóstolos. Na cruz, o que é que se faz? Perdoa e entrega o Espírito ao Pai. Confia em Deus e perdoa. É isso. Segundo, e aí ficará claro isso, porque vocês verão que o pastor será destruído, será ferido. É isso? E quando o pastor for ferido, então ficou claro, pô, como é que pode o Cristo ser ferido? Isso mesmo, ele é ferido, perdoa, entrega a Deus e ficarei convosco até o fim dos tempos. Não desisto nunca do meu projeto. Segundo, como nesse momento haverá uma outra coisa que não está em Zacarias, no capítulo 13, versículo 7, é a colocação do Cristo, e as ovelhas se dispersarão. Quer dizer, as ovelhas vão ter que sair daquele foco naquele momento. Não chegou a hora para as ovelhas. É a hora do pastor. Essa é a minha hora. Na hora que Jesus faz isso, Pedro entendeu. Pedro entendeu, os outros também entenderam. Mas Pedro, aquele jeito impulsivo, falou assim, não, Senhor. Olha como diz Pedro. Pedro diz assim, Pedro diz, ainda quando sejas para todo uma situação de escândalo, ou uma pedra de tropeço, nunca o será para mim. Nunca. Irei, se for o caso, para a prisão contigo. Irei para a morte contigo, se precisar. E os outros falam, nós também. Então, nós aqui, a gente costuma botar isso só para Pedro. O texto aqui diz claro, os outros também disseram. Então, o texto é para todos eles. Para todos eles. Não é para Pedro especial. Aqui, quem tomou a palavra do grupo foi Pedro. Mas o texto era para todos. Todos também tinham a mesma coragem, a mesma bravura, o mesmo amor pelo Cristo. Queriam fazer a mesma coisa. Cristo vai se referir a Pedro porque está falando com Pedro. Mas no final eles dizem assim, o mesmo disseram os outros discípulos. Aí termina o versículo. E assim está com todos. Está em Mateus, está em Marcos, está em Lucas. Então é um conhecimento geral. Isso que Jesus falou particularmente com Pedro foi que Pedro tomou a palavra. Mas a mensagem é para todos. Todos tinham aquela mesma vontade. E aquilo que se coloca que Pedro negou era também à disposição de todos. Aí vem a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus. Mas se eles dispersarão, e tem que dispersar, dada a situação de que não era a hora deles, Jesus diz assim, no entanto, depois da minha ressurreição, ou depois que eu me levantar, o texto fala em levantar. Ou melhor, vou me colocar lá no túmulo e eu vou levantar. O túmulo ficou vazio. É bem, a palavra é levantar. Ressuscitar é uma tradução, é uma colocação da palavra clara no original. Levantar. Depois que eu me levantar, vai acontecer. Eu atrairei a todos para mim. Todos, vou reunir na Galiléia. Ele fala a palavra Galiléia e a gente vê eles reunidos na Judéia, depois na Galiléia. Eu tive lá no Tiberíades, onde tem a passagem que ele fica batendo papo com Pedro e faz o peixe na brasa e diz sobre a crucificação de Pedro. Pedro pergunta sobre João, etc. Então também na Galiléia. Mas aqui a expressão fala direto, porque quando ele ressuscita, ele aparece pela primeira vez na Judéia, porque eles estavam ali numa casa em Jerusalém. Aí Jesus chega, depois já tem aquela passagem em que ele volta a aparecer porque Tomé não se encontrava, etc. Isso foi na Judéia. Mas aqui o texto diz, eu atrairei depois da minha ressurreição. E aí essa ressurreição teve vários fenômenos em que o Cristo aparece, várias vezes, em várias situações, né? Por cerca de 40 dias ele ficou presente em várias aparições, para as mulheres, para os discípulos, para os apóstolos. Depois mais de 500 viram ele subir lá na Galiléia. Consolidada esse meu levantamento na cabeça de vocês, consolidado a ideia, essa novíssima da ressurreição. Eles não sabiam o que era uma ressurreição, o que era um túmulo vazio. Consolidado isso, quer dizer, mas de forma inabalável, aí eu atrairei todos vocês na Galiléia para começar agora o trabalho de vocês, a experiência de vocês. E a palavra vem, atrairei no sentido magneticamente, vou reunir na Galiléia. Mas por que que falou Galiléia? Por que que não falou Judéia? Por que que não falou outra logo, Samaria, etc? É porque a palavra Galiléia quer dizer jardim fechado. Será uma reunião nossa, na intimidade, tá certo? Ali num ambiente nosso, em que eu vou passar as bases de como isso vai acontecer. Se vocês lerem o capítulo 21 do Evangelho de João, nessa conversa no lago do Tiberíades, neste lago, onde que ele fala, então, da crucificação de Pedro, diz que João não irá para a cruz e fica comendo com eles peixe, pão e etc. E explicando a missão, o ide pregai, é essa a ideia. Foi uma reunião íntima, uma reunião fechada, né? Onde que foi passado as bases do trabalho vivencial que agora eles começarem. Que o símbolo é o 2. Que é a sabedoria do saborear. Agora vocês vão saborear por vivência, por experiência, também o que eu saboreei, aquilo que eu experimentei. Eu tive a minha cruz e aí vai começar a trajetória da cruz de vocês. Que todos também terão a sua cruz, ou algo semelhante. A cruz é só um objeto físico, tá certo? Seria o martírio. E aí a palavra martírio quer dizer testemunho. Então eu atrairei a todos vocês. Aí Pedro entra. Não, Senhor. Aí que ele entra falando pelos outros. Não. Se for preciso, Senhor, eu não vou me dispersar coisa nenhuma. Se eu tiver, diz aqui a passagem, se eu tiver, Pedro diz assim, Senhor, estou pronto a ir contigo, assim para a prisão como para a morte. Então vamos deixar claro, agora com essa frase, já não estavam mais em suposição daquilo que Judas ia fazer, que a experiência do Cristo, a entrega do Cristo e a crucificação seria algo só simbólico. No fundo, eles achavam, essa era a concepção do Cristo, que lá na hora ia acontecer algo assim extraordinário. Mas poderá? Vinha a dúvida. E aí Judas foi tomado por Satanás. Ou melhor, Judas foi tomado por aquele temor, por aquela dúvida, pela aquela resistência. Será que eu devo fazer mesmo? Será que ele vai conseguir se safar da mão daqueles inimigos? Eu sei que aquela turma lá não presta, que aquela turma realmente é agressiva, que eles odeiam Jesus. E aí ele ficou naquela dúvida, naquela divisão. Faço ou não faço? Faço ou não faço? A palavra divisão é isso, Satanás. Que eles não traduzem já para confundir mesmo. Criou esse espírito de luta dentro dele. E no fundo os apóstolos tinham essa luta. Será que vai acontecer? Agora Jesus está desmontando tudo. Não, vai ser a cruz. O pastor vai ser ferido. Está em Zacarias, capítulo 13, versículo 7. Então vai ser ferido. Ele falou, então se vai ser ferido, aí Pedro define e os outros estão junto com ele. Então, Senhor, eu não vou me dispersar. Eu estou pronto. Veja, não é só Pedro que está falando, os outros estão falando também. Estamos prontos para ir para a prisão, para ir para a morte. E aí vem a passagem: não, isso não, Pedro. Essa cruz é minha, não chegou a hora. Se todos estão prontos, se todos forem para a cruz, nós não teríamos o evangelho. Ficou claro, não? Quem escreveu o Evangelho? Mateus, Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, João, não é isso? E Marcos é Pedro, né? Foi Pedro que editou para Marcos, né? Lucas apontou de quê? Das testemunhas. Se todo mundo vai para a cruz, acabou a brincadeira. Acabou a mensagem não é ser escrita. E desde quando que o reino do Cristo é ir para a cruz? O reino do Cristo é implantar o amor. A trajetória para implantar o amor é que pode ter cruz, pode ter fogueira, pode ter flecha, pode ter tiro. Hoje em dia tem tiro, pode ter perseguição, cadeia, tem o que for. Mas o objetivo não é... Gandhi não veio aqui para levar tiro. Gandhi veio aqui para mostrar a paz na Índia. Tá certo? Martin Luther King não veio aqui para ganhar tiro, veio aqui para mostrar que o preto é tão digno quanto o branco. Joana não veio para cá para ir para a fogueira, Joana veio para cá para mostrar que a França tem que ser forte, tem que ser digna, não pode ser covarde, que ela tem uma missão. E assim é a história. Ninguém veio para ir para a cruz, para a fogueira, para nada disso. Essas coisas acontecem no caminho. E diante do homem atrasado, é marketing. Diante do homem atrasado, é marketing. Se Jesus não estivesse sentindo dor na cruz, estivesse lá na cruz, pregavam ele na cruz cantando. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Não ia ter graça. Todo mundo ia ver, pô. Mas ele é um espírito materializado, ele não sentiu dor. Tá certo? Não vou ficar mais um minuto, vou embora, virar carnaval, a cruz. Não, a cruz é verdadeira, a cruz dói, ele não quer ir para a cruz. Não é esse o cálice, pai, que eu quero tomar. Mas se é da tua vontade, é isso. Eles não saíam de porta em porta, aí vocês querem me matar, aí vocês querem me matar. Essa foi a loucura de São Francisco. São Francisco é que teve essa ideia. E aí depois, antes também alguns, mas é um caso clássico de São Francisco. Ele queria, quando os seguidores de Francisco foram para o Marrocos e lá morreram, e eles ficavam provocando mesmo o sultão lá no Marrocos, né? Nós somos seguidores, cara, rapaz, respeita. Maomé está errado, só Jesus é verdadeiro. Rapaz, aqui é um ambiente dos muçulmanos, não faz isso. Ó, vou prender vocês, eu vou liberar, vão embora. Não, Jesus que é verdadeiro, Maomé está errado. Tiveram de morrer, isso é um absurdo, nesse sentido. É uma verdadeira violência. Francisco resolveu ir para a hora, para a cruzada, sem estar preparado. Quando ele chega lá na Croácia, no mar Adriático, o vento bate ao contrário. Depois, outra vez, foi uma doença que ele pegou, teve de voltar. Aí só na terceira vez que ele chegou lá, mas já chegou numa outra mensagem, em 1219, um outro princípio de amor. Foi para selar a paz com o sultão. O primeiro encontro de paz, houve uma conversa saudável, gerou-se uma amizade entre o sultão e Francisco. Um respeito às posições teológicas, espirituais de cada um. Então não é o ato da violência, não é por violência ou porque se é macho. Eu convido vocês para lerem o livro 50 anos depois, do Emmanuel, que lá vai ter um personagem que vai ficar preso no Marmentino, aonde que Pedro e Paulo também ficaram presos, e que vai morrer e sem ser santo, sem ser realmente... de ter que passar por aquela necessidade, simplesmente para bancar uma de macho, de que eu quero morrer, que é o caso do Ciro, olhe lá no livro 50 anos depois. Diferente lá do Nestório, que é a reencarnação de Emmanuel, esse sim no martírio ali do seu verdadeiro momento. Então, é como um guerrilheiro morrer. Um guerrilheiro morre por causa da causa. Ah, por causa da bandeira da França, por causa da bandeira do Brasil, por causa da bandeira. Aí ele leva um tiro. Muito bem. Então esse morreu pela pátria. Com todo respeito. É digno? Poxa, muito digno. Agora, pelo Cristo é uma outra história. É outra história completamente diferente. Aí a mensagem é por amor, por sacrifício. Ninguém procura a cruz. Tanto que eles tentavam fugir. Os apóstolos fugiram várias vezes das catacumbas, botavam gente para tomar conta. Agora, quando não tinha mais jeito, que eles eram presos, aí iam para o martírio. Então, o texto está dizendo isso. A partir de agora, a partir de consolidada o meu levantamento, consolidada a minha ressurreição na cabeça de vocês, quer dizer, quando vocês construírem a fé inabalável, aí vai começar a missão de vocês. Aí Pedro diz, em nome dos outros, Senhor, eu vou até a prisão, nós estamos prontos. E aí Jesus fala uma das passagens mais interessantes. Simão, Simão, Satanás quer te joeirar como se faz com o trigo. Eu, no entanto, orei para ti, Simão, para fortalecer a tua fé. E as traduções falam, para quando te converteres, possa fortalecer teus irmãos. Só que a palavra no original não é conversão, que seria a palavra metanoia, mudança de atitude mental. Aqui está dizendo, quando voltares, quando tornares, Pastorino bota tornares. Já a tradução, outras modernas colocam, quando voltares. Satanás quer te joeirar. Como eu estava falando para todos, ele fala para todos. Observem aqui a colocação em Lucas, que diz assim, o Senhor diz, Simão, Simão, Satanás vos reclamou a todos. Então, Satanás quer joeirar Pedro? Não, a todos eles. O que é joeirar? Joeirar é bater no trigo para separar a palha do trigo. Para a palha do trigo. Jogar. E a palha então vai ser queimada e o trigo vai para o celeiro. Muito bem. E por que que Satanás fez isso? Satanás quer se bater. Essa é uma das passagens muito interessantes, que a gente tem que ter muita paciência para ver aqui. Quando Jesus falou numa outra passagem, o que os homens pensam de mim? Aí, um acha que tu é Elias, outro que tu é João Batista, que outro que não sei o quê. E o que vocês pensam? Pedro também tomou a palavra pelo grupo e disse assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí disse Jesus, se eu sou o Cristo, vocês estão dizendo, tu diz, Pedro, e não é a carne nem o sangue que te revelou isso, e sim meu Pai, é uma revelação do Pai. Se é uma revelação do Pai, eu também quero dizer que essa revelação do Pai, que veio através de você, também está nas Escrituras. O que falam as Escrituras? O que você falou, que eu sou o Cristo, as Escrituras também falam do Cristo. E se você é uma revelação do Pai, que eu estou dizendo que você foi uma revelação do Pai, as Escrituras também têm a revelação de Deus. Ainda vai mais, em João capítulo 10, versículo 35, as Escrituras não podem falhar. Revelação. Muito bem, aí, o que, que as Escrituras falam? As Escrituras falam que o Cristo será preso, que o Cristo será crucificado, que o Cristo será entregue por um deles, que será vendido por 30 moedas e tal, isso acontecerá em Jerusalém. Então levanta e vão para Jerusalém. Vamos fazer um cumprimento das Escrituras. É a vontade de Deus. Aí Pedro diz, não, Senhor, isso não. Não vá para Jerusalém. Ele, como que eu não vou cumprir a vontade de Deus? Então cala a boca, Satanás, vá de retro. Vai atrás de mim, me obedece. Então, você está num espírito de oposição à vontade divina. Qual é o espírito de oposição à vontade divina? A vontade divina quer que eu vá para a prisão, que eu vá para a cruz, que eu vá acontecer isso em Jerusalém. Esse é o planejamento, as Escrituras falam. E tudo que está nas Escrituras, diz o texto de hoje aqui, está prestes a acontecer. Diz em Lucas. Então, temos que fazer acontecer. Se você está resistindo à vontade das Escrituras, você é um opositor. Que quer dizer Satanás? Vá de reto. É só botar a palavra na língua correta. Você é um opositor da vontade divina. Vai atrás de mim e me obedece. Então Jesus já tinha chamado ele de opositor dessa vontade divina. Ele tinha capacidade de compreender, tinha, mas ainda tinha um amor, ainda terreno, que precisava ser desconstruído. Para poder entender que, além da minha vontade, tem que ser a vontade divina, como diz Francisco de Assis, colocar a nossa vontade como propriedade divina. Aí que está o trem, aí que está a diferença. Então, agora ele diz assim, Satanás quer te joeirar. Por que Satanás quer te joeirar? Porque Jesus acabou de dizer, observe, o pastor será ferido, e as ovelhas dispersarão. Depois da minha ressurreição, eu vou atrair todo mundo. Ora, para que eu vou querer atrair um bando de covardes? Se o dispersar é porque vocês foram covardes, vocês não são grandes. Se vocês não são grandes, como vão implantar um reino dos céus? Como que vão aguentar a cruz? E Pedro diz, não, nós vamos para a cruz, eu estou pronto, eu quero ir para a cruz. Calma, Pedro, presta atenção. O que vai acontecer é isso. Eu serei ferido e vocês dispersarão. Quando eu me levantar, e isso for consolidado, lá na Galiléia eu atrairei todos a mim. E aí vai começar a missão de vocês. Não é agora. O que Pedro queria? E agora? Vou para a cruz. Ele vai para a cruz. Já estava totalmente preparado. Já era aquele Pedro maduro que iria para a cruz e dizer como Jesus, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Consolar as mulheres chorosas. Conversar com os ladrões e dar esperança. Mandar uma mensagem de amor para os discípulos, no caso para João Evangelista. Doar a sua mãe para a humanidade, se a mãezinha de Pedro estivesse lá, a mulher dele, as filhas, a sogra. A sogra ali. Está na hora, Senhor. Mas, e aí, como seria? Pedro teria também, doaria a sogra, as filhas, a família? Agiria nessa porção de amor? E a missão que teria continuar na terra? A casa do caminho que tinha de ser construído, as outras igrejas, a mensagem que tinha de ir para o mundo afora? Então as ovelhas dispersarão. Depois eu vou reunir vocês. Se você quer adiantar o processo, Toda vez que a gente quer adiantar um processo diante da vontade divina, nós estamos violando a vontade divina. Se vem uma revelação que quando eu tiver 80 anos, vamos botar 90, eu vou morrer em desastre aéreo, eu falo, bom, já que eu vou morrer em desastre aéreo, eu vou fazer o avião cair agora quando eu tenho 60, 59. Eu até me confundo com os meus 47, né? Então, como? Eu não posso adiantar, se eu adiantar é suicídio. E esse outro período que eu tinha de ficar pela frente, ajudando, fazendo palestra, montando livro, ajudando família e etc, etc. E sendo ajudado e aprendendo. E toda vez que você quer sair do caminho, a trajetória fica mais longa. O caminho não é a água que escolhe, o leito já está pronto. Isso é o que diz Lao Tse. A água, quando ela desce, ela vai escolher o caminho do leito, o leito que já está pronto. Ela não vai escolher um outro caminho. Daí a água ser obediente, ela segue o menor esforço que a vontade do leito. O leito é o caminho, eu sou o caminho de Jesus. Não é vocês que vão na frente, o discípulo não pode ser maior do que o mestre. Eu acabei de dizer, vocês dispersarão. Não está na hora. E eu acabei de dizer, quando eu ressuscitar, eu atrairei a todos. Se vocês forem agora, isso que eu acabei de dizer não vai acontecer. Logo, estou burlando, eu estou mentindo. O que está dizendo? Quando eu ressuscitar, eu vou atrair todos vocês na Galileia. Não vai não, porque nós vamos agora para a cruz. Vamos todo mundo. Não adiantou nada. Quem está acabou de falar? Então Jesus volta a chamá-la de Satanás, de opositor à vontade divina. Satanás quer te joeirar. Quer dizer, essa tua personalidade apressada, diferente da vontade divina, quer joeirar. O que é joeirar? Joeirar é pegar o trigo, dar pancada nele, tá certo? Para separar a palha do trigo. É o sacrifício do trigo. Para separar o trigo, a palha do grão, e a palha ser queimada, e o grão ir para o celeiro, tem que ser joeirado. Tem que ser batido. Você já quer passar por essa joeira, por essa peneira, por esse processo de dor, por essa cruz, antes da hora. Mas eu pedi a Deus, eu fiz a minha oração, para que você possa ser fortalecido na sua fé. Vamos parar aí. Pedro estava pronto para ir para a cruz? Estava. Estava pronto para ir para a cruz daquela forma amorosa de perdão como Cristo foi? Ainda não. Então o que ele precisava era fortalecer a sintonia com Deus. Fé quer dizer sintonia com Deus. A palavra fé, pitch no original, é sintonia. Encaixe com Deus. Deus é amor. Então ele precisava estar fortalecido na sintonia divina. Deus é amor. Ser inundado de amor para na hora ele dar um grande exemplo. Tá certo? E aí quando ele der um grande exemplo, ele vem a fortalecer os outros. Os outros que estão temerosos, os outros que falam assim, será que dá certo? Será que é isso mesmo ser cristão? Será que por causa de seguir Jesus, e se vier um sacrifício, eu tenho que ser verdadeiro, eu tenho que ser firme, eu tenho que ser corajoso, eu tenho que persistir até o fim. Aí o teu exemplo é que vai abalar os outros, vai transformar os outros, como o meu exemplo na cruz. Abala as pessoas, pô, mas como é que pode? Ele foi para a cruz, apanhou a beça e diz, perdão, perdão. Aí a pessoa, ou não entende, ele é um louco, é uma pedra de tropeço, tá certo? Estou fora. Ou aquele que chega, não, tem alguma coisa aí. Aí quando tem alguma coisa aí, está fisgado, começa a ser atraído. É isso que vai acontecer contigo lá. Mas quando, Pedro? Quando te converteres? Ora, mas a palavra converter é metanoia, é mudando de atitude mental. Pedro acabou de dizer, estou pronto. Jesus disse que eles eram grandes, que eles iam administrar, cuidar da administração do reino, da discriminação do reino. Jesus não nega. Só precisa ele ser mais fortalecido em compreender melhor. Então a palavra não é conversão. Quando te converteres, isso é uma loucura. É dizer que Pedro não era de Cristo. Como Pedro não é de Cristo, boa. O cara deu a casa dele para Cristo. Cristo por 3 anos fez o seu quartel general, sua mensagem saiu da casa de Pedro. Pedro deixou a família para seguir Cristo. Pedro deu o seu barco para Cristo fazer a primeira parada. Pedro largou a sua empresa para seguir Jesus. E agora mesmo, já na frente, vai fazer uma loucura. Mais uma vez, vai dar uma de Satanás, de opositor. Vai pegar o facão e vai cortar a orelha do mal. Vai enfrentar os soldados. Então, aqui não cabe a palavra converter. Por isso que no original não está metanoia. E aí a palavra no original, e aí os tradutores ficam doidos, botam converter, mas no original está quando tornares ou quando voltares. Aí é lindíssimo. Jesus não está dizendo que ele não está pronto, que ele não é meu seguidor. Você não está dizendo, você não é meu seguidor. Tá certo? Sei disso. Se deixar, você vai para a prisão. Se deixar, você vai para a morte. Só que não está na hora. Não é esse o planejamento. Presta atenção. Quando então você vai para a cruz? Quando voltar. Quando retornar. Quando tornares, ou melhor, quando for a tua hora de voltar para o lado espiritual. Ficou clara a tradução? Agora? Então você pega agora a tradução do texto do Emmanuel, do comentário de Lucas nessa passagem, e vocês vão ver. A Federação Espírita Brasileira já bota quando voltares, né? Que é a tradução do Novo Testamento publicado pela FEB. Esqueci, agora me deu um branco do nome do juiz que está aí fazendo palestra, traduzindo, Haroldo Dutra. A tradução do Haroldo Dutra já bota quando voltares. Aqui já era a tradução do professor Pastorino na década de 60, quando tornares. Ou melhor, quando chegar na tua volta de tornar para o lado espiritual, de voltar para o lado espiritual, de voltar para deixar essa tua missão, é nessa hora você vai fortalecer o seu irmão. Então não venha antes da tua hora, é isso? Quando voltar, quando tornares, ou melhor, quando chegar a tua hora de voltar para lá de lá, aí nessa hora é que você então vai para a cruz. Tá certo? E aí já não será uma atitude mais satânica, será uma atitude divina, amorosa. E Pedro vai dar um verdadeiro, se a gente pode usar essa expressão, um show de marketing, né? Pedindo para ser crucificado de cabeça para baixo. Quem sou eu para me comparar a Jesus? Aí arrebenta logo toda essa mensagem aí maravilhosa. Aí Jesus continua dizendo, então, tudo bem. E os outros falam, nós também, Senhor. Então também, nada de ser Satanás, nada de ser opositor da vontade divina. Quando chegar a hora de vocês todos, cada um vai de um jeito, cada um vai numa hora, esse daí, João, não vai para a cruz, ele só vai numa outra oportunidade para a cruz, só vai acontecer quando foi Francisco de Assis, que ele vai ser crucificado agora por Cristo, por amor, por incêndio mental, mas foi para a fogueira, foi para, perdão, foi para uma banheira de azeite, foi ser exilado na ilha de Pátimo, etc, etc, então ele vai. Cada um tem o seu tipo de martírio. Matias vai por incêndio. Né? Mas, voltando, Saulo vai ser degolado. Então, cada um vai ter... Quer dizer, não é o objeto cruz. É o testemunho, é o martírio. Quando chegar, só na hora, na tua hora. Antes disso, é oposição. Aí Jesus continua aquilo que ele está falando, que foi interrompido. Jesus foi interrompido. Jesus está dizendo, eu serei ferido, vocês dispersarão. Quando eu levantar, atrairei todos na Galileia para a gente papear sobre a estratégia da vivência de vocês. Tudo bem? Aí foi interrompido por isso. Eu vou para a cruz. Jesus acalmou os ânimos e vai dizer, Pedro, pô, para com isso. Antes do galo cantar, você vai me negar. E como ele estava falando com todos, é a mensagem para todos. Se precisar, com vocês, todos. Os outros obedeceram, dispersaram. Pedro não dispersou. Pedro não aguentou. Pedro foi atrás. Ele não dispersou. Chegou lá na casa de Caifás, a porteira não deixou ele entrar. Aí ele teve de intervir, pedir ajuda de um amigo que estava lá, que conseguiu entrar, que era João. João interviu diante da porteira e ele entrou. Depois ele foi pego, nós vamos ver isso em detalhes, foi pego por causa do sotaque de Galileu. Depois ele foi pego porque ele foi reconhecido. Um cara lembrou, eu estava lá também, eu sou primo de Malco, aquele que tu machucou a orelha. E depois vão ver a impaciência dele, que ele senta, levanta, estava na beira da fogueira. E cada vez ele vai entrando mais dentro da casa do leão, da casa do perigo, da casa de Caifás. Mas ele conseguiu fazer o que Cristo falou, me nega. Negar é completamente de renegar. A maior prova de que ele não renegou Cristo, e nem os outros obedeceram, dispersão. Depois é que eu vou reunir na Galileia. É que a gente só pensa na frase, dispersão. Ah, como ele vai ser ferido e vai haver dispersão, eles são covardes. Não, Jesus diz, dispersarão e depois eu vou reunir vocês na Galileia. Se são covardes, pô, vai reunir uma cambada de covardes para transformar o mundo? Não tem lógica. A regra é essa. Eu serei ferido, essa é meia hora, vocês dispersarão, depois eu vou reunir vocês na Galileia e vai começar a missão. Pedro não renegou Cristo. A ordem era, me nega, antes do galo cantar, antes de chegar de madrugada, eles vão, vai acontecer várias situações. Você também é um deles? Olha, você tem um sotaque galileu, eu não sou. E ele ficou ali, junto com Cristo, quis acompanhar o máximo. Até que o Cristo olha para ele, aí nós vamos ver sim, mas lá na frente, em detalhe, olha para ele, e aí ele vê que não pode fazer mais nada. E que o Cristo mesmo vai para a cruz. E que ele não pode ir para a cruz, não está na hora dele. A ordem do Cristo é dispersar. Mas eu queria ir, mas é dispersar. Depois é que eu vou me reunir com vocês na Galileia. Aí ele não aguentou mais, chorou. Aí os teólogos, tá vendo? Chorou porque estava arrependido. Poxa, cara, você ir lá na prisão, nas escondidas, entrar lá para ficar com Cristo, para ser aquele presente de amigo ali, aquele olhar amigo e obedecer o mestre. Obedecer o mestre. Porque só depois eu vou reunir vocês na Galileia e vai começar a missão de vocês. Feito isso, começa um outro bloco daquilo que Jesus tinha sido interrompido. Ele fala assim, logo quando nós começamos a pregação, que eu preguei porque eu ensinei, eu reuni vocês e mandei vocês irem mundo afora, pelo Israel. Depois vieram os 72, vocês junto com os outros, formando um grupo de 72 discípulos, foram pelo mundo afora, no caso por Israel. Inicialmente é Israel, não pregar para as outras ovelhas, pregar para Israel porque a missão veio para Israel e já tinha de preparar, já tinha um terreno pronto que acreditava no monoteísmo. Depois nós vamos para outras frentes. Então vamos começar um ensaio. Quando vocês foram lá e eu estava aqui, e depois todos se reuniram para contar o que fizeram, e que eu dei para vocês ensinamento do Evangelho, e que eu expliquei e ensinei como se faz cura, como se faz ressurreição, como se livra de veneno, de víbora, de escorpião. Toda essa mediunidade que foi aplicada por vocês e o conhecimento do Evangelho e que nós nos reunimos para conversar depois. E aí eu continuei meus ensinamentos. Eu pergunto a vocês o seguinte, aí que vem o interessante. Quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, aquela cestinha atrás, né, que carrega coisas, mantimentos, outras peças de roupa, sem sandália, porventura faltou alguma coisa? E eles responderam, não. Ah, então eu estava aqui, mandei vocês fazer o ensaio. Primeiro foram os apóstolos, depois foram os apóstolos com os outros, num total de 12. Vocês levaram bolsa? Eu mandei levar bolsa? Não. Eu mandei levar um alforje? Não. Eu mandei preparar sandália, essas coisas, quer dizer, para muita caminhada? Não. faltou alguma coisa para vocês? E eles disseram, não. Mas agora vai começar o trabalho de vocês. Eu não vou estar mais presente. É vocês agora que vão ter que viver e experimentar. Entenderam? Nós estamos no ensaio. No ensaio vocês foram lá, receberam tudo. Agora eu vou para a casa do pai e vocês é que vão fazer o trabalho. Aí começa a explicação. Então disse Jesus, não faltou nada quando vocês estavam ensaiando e estavam comigo. Agora eu voltarei para o plano espiritual. Então diz Jesus, pois agora tome a sua bolsa e o seu alforje, aquele que tiver. E aquele que não tiver, venda a sua capa e compra uma espada. Ou melhor, a tradução aqui, esta espada no original é facão. O original é facão. Eles traduzem por espada porque é apóstolo. Não pode andar com facão. Eles são pescadores. Primeiro, não podiam andar com espada, que espada é uma arma. Segundo, que eles não eram militares. Segundo, que eles eram pescadores. O que eles andavam era com facão. A palavra é facão. Inclusive, a palavra é facão. Ora, então, antes vocês não precisaram de nada. Agora vai começar a missão de vocês. Aquele que tiver bolsa, leva a bolsa. Aquele que tiver alforje, leva o alforje. Ou melhor, aquele que tiver recurso, leva o recurso que tem. Use o seu recurso para a aplicação do Evangelho. E aquele que não tiver, venda a sua capa. Tá certo? Invista. Faça. Não, que nada te prenda. Que nada te prenda à implantação do reino. E o que vai precisar também é de um facão. Venda a capa e compra um facão. Ou melhor, você vai precisar de bolsa, você vai precisar de alforje, você vai precisar de facão, de tudo aquilo, de sandália, de tudo aquilo que você precisa para não ser pesado a ninguém. Agora o trabalho é seu. Imagina você ser chamado para implantar o reino de Deus lá na Macedônia, como um homem apareceu para Paulo e disse, Paulo estava em Troia, na Turquia, vem pregar o reino de Deus aqui na Macedônia. E Paulo levantou disposto, eu irei. Mas ele não tinha dinheiro para pegar o navio e atravessar o mar ali e passar pela ilha de Samostraça e chegar na Macedônia. Mas ele resolveu em começar a procurar um meio. Só que apareceu Lucas. Lucas era médico e médico de navio. Ele conta para Lucas e Lucas pagou. Compreendeu? Tem que ter grana. Outras vezes, Paulo, como estava lá em Corinto, né, ele tecia, ele era tecelão, ele tecia e diz assim, eu podia pedir a vocês, por aquilo que eu preguei, um pagamento, porque todo trabalhador é digno do seu salário. Imagina o trabalho de apresentar o reino de Deus. Mas para não ser pesado a ninguém, eu trabalhei. Eu teci, virava a noite tecendo para conseguir recursos, para poder comer, para poder divulgar o reino e etc. É o que Jesus está mandando. Agora não vamos ficar dependendo dos outros para implantar o reino dos céus. Cada um invista aquilo que tem, a sua mão de obra, a sua mão, o seu trabalho, a sua capacidade, para implantar o reino de Deus. Se aparecer alguém como Lucas e pagar a passagem, vai. Se não aparecer, trabalha, arruma dinheiro, quando tiver, vai lá e prega. Não fica esperando que o reino dos céus, não, está na hora da prática. E vai precisar de facão. Facão para abrir caminho, para limpar, para matar um bicho, para preparar uma comida, etc. Pronto, compre um facão. É só isso. E aí terminaria o texto. O que, que Jesus está dizendo? Agora não fiquem na missão de vocês dependendo dos outros. Eu fui para a cruz, tudo que eu levei era meu. Eu me coloquei à disposição do Pai. Assim façam vocês. Sendo assim, um deles vai dizer assim, Senhor, temos aqui dois facões. E Jesus diz, basta. Quer dizer, o que eles queriam traduzir por espada... Se for espada, é complicado. Primeiro, o que, que espada estava fazendo ali com Jesus? Segundo, o reino que ele tinha acabado de dizer, que era um reino de amor e não do domínio, era para ser implantado por espada. Não tem lógica toda a vivência de Jesus. É como se nós imaginássemos que Gandhi, para implantar aquele trabalho de amor na Índia, que ele tinha um fuzil. É, foi descoberto que Gandhi tinha uma metralhadora, um AR-15. Não tem lógica. Tá certo? Gandhi não usava AR-15. Cristo, com todas a mensagem do Evangelho, do início ao fim, não tem nada disso. Era facão, coisa para o trabalho do dia a dia. Paulo tinha sua faca para poder tecer, para fazer as coisas todas, para fazer as amarrações, etc. Era só isso. Vêm os discípulos e fala assim: temos dois facões. Ele diz baixo. Como começa a experiência do Cristo? Termina a parte teórica e começa a experiência. Faltam 2 dias para sair da parte teórica para ir para a parte prática. O saborear. O dois, então. É, o dois. É o saborear. Sabor é diferente da teoria. É fruto da experiência. Vocês vão agora experimentar na prática. Vão botar em ação. Faltam 2 dias para eu entrar em ação. Cruz. A cruz é ação. Agora, Jesus está mandando eles entrarem em ação. Qual é entrar em ação? Antes vocês tinham tudo, eu cuidei de tudo. Agora vocês vão ter que traçar o planejamento de vocês. Vocês vão ter que experimentar, vocês vão ter que levar na prática. Botar em prática tudo o que eu fiz. Vocês vão precisar de todas essas coisas. E aí vem essa jogada, veja, é simples, né? Um levanta e diz: Senhor, precisa comprar facão? Eu falei: nós temos dois. Eu falei: basta. Basta, como se estivesse dizendo assim. É isso mesmo. Vocês vão precisar, é o do dois, da experiência do saborear. Vocês agora não é mais nada de teoria. Agora vocês vão ter que saborear, ou melhor, o que vocês vão fazer vai ser fruto mesmo da experiência de vocês, da vivência de vocês, do dia a dia. O dois, da ideia de uma barriguda, de uma mulher grávida. No 2, se vocês olharem a carta 2 do tarô, que é a carta da sacerdotisa, ela recebe a mensagem do alto e no seu colo, no seu ventre, tem um rolo, tem um livro. O livro desceu, o livro se materializou. O livro materializado significa que passou pela sua intuição, passou pela sua mediunidade, foi captado e agora está escrito, está materializado no seu ventre. Ou melhor, aqui na parte sensual, está materializado aqui entre os homens. Para a mensagem descer, que o Balde chama a descida dos ideais, ela tem que ser saboreada, tem que ser vivida. Esse é o livro vivo, o livro escrito pela experiência deles. Por isso que Jesus diz: dois, basta, basta, é isso que eu quero. É isso, é experiência. Aquilo que vocês vão fazer agora é uma vivência plena. Vão viver plenamente tudo aquilo que eu falei. Só o que eu falei, não. Aquilo que eu fiz. E como eu falei e como eu fiz, vocês vão fazer também. Agora vai ser fruto da experiência de vocês. Aí eu posso dizer que aquela cruz de Pedro é cruz de Pedro. A cruz de André é cruz de André. A espada, o facão, a degola de Saulo, é de Paulo, é de Paulo. O fogo de Matias é de Matias. Porque cada um agora está dando de si, realmente, de melhor em termos de amor, de experiência, de saborear aquilo que realmente falou. Não é porque o outro falou que eu estou fazendo, é porque eu vivi. Fruto da sua vivência, da sua experiência. Muita paz, fique com Deus.